parashá de esta semana, el tema de parashat Hayei Sara. Parashá, na verdade, basicamente fala sobre três grandes assuntos. Primeiro, a parashá começa falando sobre o falecimento da Sara e toda a história, como o Abraham conseguiu comprar um lugar para poder enterrar ela. Em seguida, a Torá fala, e é praticamente a grande maioria da parashá, como Abraham pede para o Eliezer, seu escravo, e procurar um shidduch para o seu filho Yitzhak. E toda a história, como ele vai, como ele chega, como ele prova e descobre quem de fato é boa para o Yitzhak. E depois como ele vai até a casa do futuro sogro do Yitzhak e tudo que se passa lá, como ele conta e assim por diante. E depois disso a Torá conta no finalzinho da parashá sobre o Abraham, que ele casou com uma pessoa chamada Keturah, e conta os filhos que ele teve com ela. Conta que Abraham faleceu, em seguida conta os filhos do Ismael e o falecimento do Ismael também, e assim termina a parashá. É muito interessante observar os detalhes que tem aqui, porque a Torá fala sobre o Eliezer. O Eliezer, na verdade, tem duas perguntas assim básicas sobre o comportamento do Eliezer quando ele foi procurar quem vai casar com Yitzhak. Primeira coisa, a lógica de você vai escolher uma pessoa e não era para qualquer um, Yitzhak, com certeza ele tinha que procurar verificar uma série de detalhes como ela se comporta. Mas não é o que o Eliezer faz. Eliezer vai e busca um único detalhe. Se ela é uma pessoa bondosa. Vamos ver daqui a pouco. Ele faz uma prova para ver se ela é uma pessoa bondosa. Só. Então a pergunta que surge é por que só? Tem que investigar mais. Tem muito mais virtudes, boas virtudes para se investigar, se ela é boa nisso. Não pegar só um detalhe. Segundo lugar, nós precisamos entender exatamente essa história, o que, que ele fez. Vamos primeiro ver o que, que o Eliezer fez, tem que entender qual foi a intenção dele quando ele fez toda a prova para Rivka. Eliezer chegou até um poço e falou, parou e rezou para Deus. Falou, Deus, vamos fazer agora um teste. A moça que apareceu aqui, e eu pedi para ela me dar água. E ela falar, eu vou te dar água, e não só vou dar água para você, mas também vou dar água para os seus camelos. Essa é a pessoa escolhida para Abraham, para o Isaac. E de fato, assim que a Torá fala, Kerem, assim que ele terminou de falar a reza dele, apareceu uma moça, Rivka. E a Rivka então falou, ele então se aproximou da Rivka e falou para ela, por favor, você pode me dar um pouquinho de água para beber? Ela falou, sim. Bebe, e eu vou dar também para os seus camelos, até eles acabarem de beber. Você pode imaginar o que é um camelo bebendo água, e não era um, eram vários. Até eles terminarem, eu vou dar água para eles. Aí o Eliezer parou, falou, essa mesma. Essa daqui. Aí ele perguntou a que família ela pertence. Descobriu que era de fato família do Abraham, era o que o Abraham pediu, tinha que ser família dele. Essa mesma, foi até a casa dele para fechar o shidur. Provavelmente, quando o Eliezer fez esse teste, não era um teste jogado. Com certeza tinha algo por trás. O que ele queria, de fato, testar? A primeira coisa que ele queria testar é, de fato, o nível de bondade que ela tem. Chega um cara estranho, que não tem necessidade de pedir água, ele pode ir até o poço e pegar um balde. Ele é muito mais forte que uma menininha, sei lá, para dar água para ela. Então ele podia pegar sozinho. Não, ele chegou para ela e falou, por favor, me dá água. Isso já é um pedaço do teste. Vê se ela vai dizer, seu folgado, vai pegar água sozinho. Não, ela falou, não tem problema, imagina, vamos dar água para você. Mais ainda, ele ainda foi preciso nas palavras dele. Ele falou, por favor, me deixe beber do seu jarro. Eu não tenho copo. Eu vou beber direto do seu jarro. Ela podia também dizer, peraí, você já está querendo demais. Você vai colocar a boca no meu jarro, vai contaminar a minha água. Não falou nada. Quer beber? Vou te dar para beber. Quer beber do jarro? Não tem copo? Bebe do jarro. Não tem problema, vou te dar. Agora veio um segundo passo para ver se ela sabe honrar as pessoas também. Primeira coisa que vê se ela é bondosa. Mas junto com isso, ele já quis ver se dentro dessa bondade ela sabe dar honra para as pessoas. Sabe respeitar as pessoas. Por quê? Ele tinha certeza que ela agora vai entrar num problema. Por um lado, de fato, vai levar água. Que alguém bebeu, alguém colocou a saliva dele dentro dessa água. As pessoas em casa não vão querer beber dessa água. Então ela não pode levar essa água para casa. Por outro lado, pegar essa água e jogar o que sobrou dentro do jarro na frente dele, é um desrespeito. Ele vai perceber, está mal. O que é? Está jogando água por quê? Você pensa que eu sou doente? Você pensa que o quê? Então o Eliezer ficou de olho e falou, vamos ver se ela é esperta e ela sabe como solucionar esse problema para nem criar problemas na casa dela e nem criar problemas comigo aqui, faltar respeito comigo. Qual foi a saída que ela teve? Simples. Essa água eu não posso levar para casa. Jogar fora também não posso. Dou para os camelos. Então, por isso ela ofereceu, falou, você não quer que eu dê água para os camelos também? Vou dar água para os camelos também. Aí ele ainda foi mais longe. Ele queria ver ainda se a bondade dela era tão grande e se o respeito dela era tão grande. Como ele viu isso? Quando ele rezou para Deus, ele falou, Deus, me arranja uma moça que quando eu pedir para ela me dar água, ela vai me dar e vai dar para os camelos. Terminou aí. Esse foi o pedido. O que ela de fato fez, ela não falou só eu vou dar para os seus camelos, mas também eu vou dar para os seus camelos até eles terminarem de beber toda a água que eles precisam. Aqui ela demonstrou, em primeiro lugar, uma bondade excessiva, porque é muita água que um camelo bebe. Em segundo lugar, ela provou que ela não queria nem deixar uma sombra de eventual dúvida que ela está jogando essa água para os camelos só para não levar água para casa, água da boca dele para casa. Se ela só jogasse aquele restinho para os camelos beberem, então estava na cara, tudo bem, foi uma forma honrada, mas está na cara que ela jogou essa água aqui só porque ela não quer levar essa água para casa. No momento que ela foi pegar mais água, e mais água, e mais água, ela está provando que não, que ela quer de fato fazer uma bondade. Então ela ainda respeitou ele de uma forma ainda maior. Não só que ela não jogou água na frente dele, ela jogou para os camelos e ela foi pegar mais água, para não parecer que ela jogou para os camelos só por causa da saliva dele. Mas ainda sobra uma pergunta. Por que de fato o Eliezer só foi investigar dela um detalhe? Deveria investigar muito mais coisas. Tem uma Mishnah no Pirkei Avot, se Deus quiser nós vamos chegar lá, em breve, no segundo capítulo, a Mishnah 9, o Rabbi Yochanan ben Zakkai pergunta qual é o bom caminho que uma pessoa deve aderir. E tem várias opiniões. O Rabbi Eliezer fala que é um bom olho, o Rabbi Yoshua fala que é um bom amigo, o Rabbi Yossi é um bom vizinho, o Rabbi Shimon aquele que enxerga o futuro, daqui se precaver, o Rabbi Lazar fala que é um bom coração. Diz o Rabbi Yochanan ben Zakkai, Roé anied et divrei Rabbi Elazar ben Arach mi divreichem. Shebichlal dvarav divreichem. Eu vejo as palavras de Rabbi Elazar ben Arach as principais. Por quê? Porque dentro das palavras deles se incluem todos os outros. Cada um falou um bom olho, um bom vizinho, um bom amigo. Tudo isso está dentro do que ele falou, Lev Tov, um bom coração. E o Rav Ovadia Bartenura lá explica por quê. Porque o coração é aquele que impede todas as outras forças e o coração é a fonte de todas as outras boas virtudes. Se a pessoa tem um bom coração, obrigatoriamente ele vai ter o resto também. Tem também, para terminar, é algo muito interessante que o Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, fala nessa história do Yitzhak. Ele justamente traz, ele fala bonito sobre isso, esse conceito, que a bondade é algo que predomina numa pessoa. Se ela tem bondade, o resto das virtudes, das boas virtudes vão vir obrigatoriamente junto. E ele traz uma Gemará. Miakar traz a Gemará que fala o seguinte. Inclusive nós estudamos isso em Tanita aqui. A Gemará fala, toda noiva que tem os olhos bonitos, o corpo dela não precisa ser verificado, que também com certeza é bonito. Então pergunta o Kliakar, tem duas perguntas. Primeira coisa, nós conhecemos muitas pessoas que têm um olho bonito e o resto da cara não obrigatoriamente é bonito. Então por que que, como a Gemara fala, que vem dos olhos, está tudo garantido. Os olhos são bonitos, o resto também é. Em segundo lugar, desde quando nossos sábios ficam se importando com a beleza externa? Nós falamos todo o Shabbat à noite, Meshet Chayil, Sheker Achen Ve'Velayot. É uma mentira a beleza. Por quê? Porque a beleza externa, não interessa a beleza externa. O que interessa é se a pessoa é uma boa pessoa. Então, o que de fato nossos sábios estão querendo falar nessas palavras? Então, diz o Kliakar, Vadai shenatnu etzah livdok achar maaseha. Com certeza nossos sábios estão dando uma dica para a pessoa olhar os atos dela. Vezot ha'etzah yeutzah shivdokim hi ba'alat ayin yafe ve'gomeret chasadim. A Mishnah, a Gemara, de uma forma geral, o tempo todo utiliza ayin yafe, um bom olho. Um bom olho é uma pessoa que tem um bom coração. Uma pessoa que dá para os outros, uma pessoa que ajuda os outros. Isso é ayin yafe. Parece, por exemplo, nas leis de Trumá, quanto tem que separar para o Kohen. A Gemara fala que tem várias medidas, depende do grau da pessoa. Uma pessoa que tem Ayin Yafeh, separa mais. Então, Ayin Yafeh, diz então aqui o Kliakar, quando a Gemara está falando para a pessoa verificar se ela tem um bom olho, e se ela tem um olho bonito, o resto não precisa investigar, significa que ele tem que ver se ela é uma pessoa bondosa. Se ela é uma pessoa bondosa, se os olhos dela são bonitos e saudáveis, ou seja, essa virtude de bondade dela é bem aflorado, então, sem dúvida nenhuma, ela é completa também em todas as outras virtudes. ולמדור הזל מן אליעזר, שלא בדק את רבקה כמדה זו, מדה זו בניין אב על כל המידות. ידעון גם פרינדר הנוסו סביו, זו אליעזר. כי אליעזר פוי נאור אל אינבסטיגה, כן וי חזק נשחק, אלא פוי ג'וסטמנטי פורסה בו הווירטוזי פסקיזה. פורקה? פורקה אלא דפאטו, הוא הבאזי פרטות את הזאת רזבו הווירטוזי. אני אמרה לי, הכי תמיד, עושה מולמה לסתום פרנות. נוס כלם סר בו הווירטוזי, תודה זאת במאי. E é difícil pegar todas, pega essa. Se a pessoa pegar de fato e cada vez tentar ser mais bondoso com os próximos dele, com os familiares dele, com os amigos dele, e mesmo com os que não são amigos, automaticamente ele vai começar a adquirir outras boas maneiras também, junto com essa boa maneira do Ayin Yafeh, o bom olho.